A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Paraná. E quem está aqui conosco no estúdio é o presidente da comissão, advogado Ney Luiz Moreira de Freitas. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Ney Luiz Moreira.
Boa tarde, caros ouvintes.
Para a gente começar, doutor Ney, para darmos início à nossa entrevista, o senhor poderia explicar, em linhas gerais para nós, o que significa falar atualmente em escravidão negra?
Certo. O Paraná tem uma história também de escravidão, como a maioria dos estados do Brasil, né? Uma história que não é muito contada, não é muito falada, mas a gente busca, através dessa comissão, desse projeto, essa memória, essa história da escravidão no Paraná e, por consequentemente, é a história dos negros na nossa atualidade, né? Então, falar sobre escravidão atualmente é falar sobre os 300 anos de escravidão dentro da nossa história, do nosso país, né? É falar sobre os outsiders, aqueles que estão à margem da sociedade, os excluídos da sociedade, que é uma população segregada, né? Que é a população negra na atualidade. Então, é falar sobre a condição do negro hoje no Brasil, como referência à sua história desses 300 anos de escravidão que tivemos nesse país.
Quando e diante de quais necessidades a Comissão da Verdade da Escravidão Negra foi criada aqui pela OAB Paraná, doutor?
Perfeito. A Comissão da Verdade da Escravidão Negra, ela vem nos moldes da Comissão da Verdade da Ditadura, né? Ela foi uma reivindicação da sociedade, iniciou no Rio de Janeiro em 2016, a partir de um pedido da sociedade civil, tomando a frente o presidente da Nacional hoje, que é o Dr. Humberto Adame, lá no Rio de Janeiro. E a partir de 2016, quando nós fizemos, nós fomos empossados na Comissão da Igualdade Racial aqui na OAB Paraná, nós também reivindicamos, né, a criação dessa comissão, né, uma comissão de pesquisa, né, uma comissão de memória da verdade da escravidão. E em 2018 foi instalada a Comissão da Verdade da Escravidão, na gestão do doutor, então, presidente Noronha, né? E esse ano também, né, a partir da gestão do doutor Cássio, também fomos empossados, né, no primeiro semestre de 2019, nós fomos empossados, né? Então, como eu falei, ela foi instituída no seu início, nos moldes da Comissão da Ditadura, né? Uma reivindicação, sim, da sociedade civil, né? Com o propósito de apurar os crimes, né, cometidos durante os sistemas escravistas, né? Sua repercussão na atualidade, né? E a busca pelo direito à memória, né, da população negra, da verdade, acima de tudo, e da justiça, né? Uma forma de restaurar, né, uma condição, né, social dos negros nesse país.
Isso porque o senhor acredita que a população negra atualmente vive as consequências desse legado da escravidão negra?
Sem dúvida. Através disso a gente buscar a memória, né, da história da escravidão através de fontes orais mesmo, através da história pública também, porque Existem documentações, né, das instituições oficiais, mas existe também a memória dos contadores, né, dos próprios testemunhos de familiares de escravos, na qual eu me insiro também. Eu sou uma terceira geração de homens libertos na minha família, né? O meu bisavô foi um escravo aqui em Curitiba, eu tenho toda a documentação, a data da alforria dele. Ele foi alforriado aos 26 anos, participou da criação da 13 de maio, que tinha como intuito agregar os negros recém-libertos em 1888, logo depois da abolição, participou da construção da catedral, foi um construtor mesmo, um construtor da nossa cidade no começo do século, no final do século XIX e começo do século XX, né? Então, assim, essa memória a gente busca e nos dá uma identidade, né? E, assim, são poucos os brasileiros afrodescendentes que têm essas referências de seus antepassados. Então, nós temos, assim, 519 anos de Brasil, né? E aproximadamente 340 anos, vivemos num sistema escravistas. Então, toda uma cultura se desenvolveu ali, uma tradição se desenvolveu ali. Isso realmente traz consequências, né, na nossa atualidade. Nós temos uma relação de poder e submissão, né? Isso é inevitável no Brasil e nas Américas em geral, né?
E as ações da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que o senhor preside, então, resgata, valoriza essa história dos afrodescendentes do período da escravidão, isso numa busca, como é que eu posso falar, de fazer uma reparação, doutor, à população negra, à história da população negra?
Sem dúvida, é uma busca, né, dessa história, dessa memória, e através disso nós pensamos o que nós vamos fazer através de reparações, ou seja, ações afirmativas, né? Ações que podem ser simbólicas, né? Como ocorreu, né, no Rio de Janeiro, através do Porto dos Homens Negros, cais do Porto lá, que foram encontrados ossadas. Então virou um memorial da história negra no Rio de Janeiro e no Brasil, por consequência, certo? Então, são essas ações, né, que nós tentamos afirmar. Então, contar a história do povo negro também, e não só a história dos vencedores, né? Tem um poema do Brecht que fala isso, quem construiu Troia, e etc., e vai, né? Então, assim, a história também do povo, que fazem parte dessa nação, certo?
O senhor acredita que se essa memória, essa história que o senhor está falando, né, se a nossa sociedade tivesse acesso muito antes, né, a tudo isso, a toda essa bagagem, hoje a situação dos negros seria diferente?
Sem dúvida, sem dúvida, certo? Os Estados Unidos, por exemplo, aboliu a escravidão muitos anos antes da nossa. O nosso país foi o último das Américas a abolir a escravidão, quiçá do Ocidente, né, a abolir a escravidão. Então, assim, há todo um período, né, assim, de 1888 até hoje, assim, que os negros se viram meio um tanto perdidos nesse país, porque até então eram trabalhadores forçados, né, explorados, e de repente vão constituir famílias. Alguns se marginalizaram realmente, porque não tinham perspectiva, né? Então, por isso, aglomeração em favelas, certo? Nas periferias. E hoje nós notamos realmente geograficamente nas cidades, nas grandes cidades, que onde estão os negros? Eles estão nas periferias, à margem da cidade, cada vez mais longe da cidade, e sujeitos a violência, porque ali também não chega a segurança pública, né, sujeito à violência, ao alto índice de homicídios, certo? Então, essas questões que nós buscamos refletir, né, quando nós estudamos, sim, a história da escravidão no Paraná.
Então, mesmo com a abolição, né, da escravidão, O senhor acredita que continua a haver no Brasil esse reflexo de relações raciais desequilibradas? Ou seja, a população negra está condenada ainda à exclusão econômica e social no nosso país?
Sim, é um reflexo grande da nossa história, né? De 300 e tantos anos de escravidão. Então, esse é um reflexo realmente. E como eu falei, através de ações políticas, né, tanto do Estado quanto privado, né, que nós podemos realmente solucionar, né, e criar meios, né, como, por exemplo, as cotas que foi muito discutidas, mas a cota é uma lei, né, então tem que ser cumprido, né, mas... Existem outras ações que não só a reserva de vagas, que são as cotas, né? Outras ações que realmente que podem equilibrar a nossa sociedade, tirar o negro dessa pobreza, dessa margem da sociedade, das periferias, ou seja, levar até eles, né, uma melhor educação, no mercado de trabalho também, certo? Porque isso realmente, como nós estamos formulando um trabalho agora, um seminário na próxima semana, nós estamos estudando a filosofia africana, o Ubuntu, que é um resgate também, é uma ação afirmativa da história do negro brasileiro, nossa origem africana, né? É uma filosofia que pensa dessa forma, no coletivo e não no indivíduo, ou seja... Se o coletivo todo está bem, todos estarão se todos estão bem, né, o coletivo vai ficar em harmonia, né? Agora, quando tem um fora desse coletivo, nós entramos em desarmonia. E é isso que ocorre realmente, nós entramos em conflitos, certo?
E é essa situação que está hoje no nosso país, doutor?
É essa situação que nós estamos hoje no nosso país, é evidente, certo? Nós como uma nação e um povo, nós temos nossas próprias características. Nós somos mistos, nós somos miscigenados. Queiramos ou não queira, nós somos um povo misto, certo? E nós podemos criar realmente a nossa nação, a nossa cara, né? Com realmente... descobrindo as nossas verdades, nos entendendo com as nossas verdades, para podermos entrar em harmonia e usando essas alternativas, como uma justiça restaurativa, uma filosofia Ubuntu, né, para que o nosso povo realmente entre em harmonia e crie a sua própria personalidade, as suas próprias riquezas, certo? Nós estamos assim, nós não temos uma cultura própria nossa, nós temos uma cultura variada, rica, mas a gente não como se diz, amalgamou essa cultura, certo? Exploramos, trazemos muita coisa de fora que realmente não nos serve. Nós somos latinos, nós somos africanos, nós somos europeus, nós somos todos essa mistura, certo?
Agora, quais as ações que a comissão que o senhor preside vem desenvolvendo para superar essa discriminação racial, doutor?
Então, nós estamos assim num processo de pesquisa da escravidão negra no Paraná. Então, assim, nós estamos buscando, assim, no berço do Paraná, que é Paranaguá, né, ali que tudo começou, ali o tráfico ilegal de negros foi grande, certo? Nós temos, assim, fontes da Cecília Westphal, uma historiadora, né, que diz que há evidências muito grandes que ali em Paranaguá se tornou realmente o porto do tráfico negreiro no Brasil, né? A partir de 1820 até 1860, né, ali realmente entraram muitos negros africanos. Então, nós estamos fazendo essa busca, certo? Primeiro, a gente vai fazer um relatório realmente e vamos buscar soluções, pensar realmente em soluções dentro da nossa realidade. Como que está? Tá, fizemos a pesquisa dos... escravos no Paraná,
sim.
A atual situação dos negros no Paraná e qual seria a solução? Onde estão esses negros? O que a gente pode trabalhar nisso, tanto com ações públicas ou privadas? Então, seriam essas as sugestões. A OAB Paraná, ela ela tem várias comissões, e entre elas também tem a Comissão de Direitos Humanos, né, que é uma questão também de direitos humanos, a questão racial, e tem também a Comissão da Igualdade Racial, certo? Essas comissões já têm atuado de uma forma, né, no combate ao racismo, diretamente no combate ao racismo, né? Então, nós trabalhamos em conjunto. Por enquanto, realmente, como eu falei, nós estamos assim, fazendo uma análise, uma busca da história realmente, da verdade da escravidão, né, com fontes, para depois nós formularmos e tentarmos dar soluções, né? Por enquanto, nós estamos assim.
E o senhor acredita que, então, as ações ganham uma importância ainda maior quando as comissões da OAB se juntam para a democracia?
Com certeza, sem dúvida. Por exemplo, nós trabalhamos em conjunto, em parcerias com as demais comissões e desenvolvemos trabalhos. O ano passado, por exemplo, uma questão que existe um trabalho muito grande sobre os quilombos em Curitiba, no Paraná, né? Os quilombos do Paraná. Existem vários quilombos no Paraná, até de Adrianópolis, até o norte do Paraná, existem alguns quilombos. E nós fizemos realmente um seminário a respeito para uma forma de evidenciar, né? de colocar para a população e mesmo para nós advogados, para juristas, para os operadores do direito em geral, né? a questão dos quilombolas. Então, nós fizemos esse seminário ano passado na OAB, foi muito bom, foi um sucesso realmente, né? Aprendemos muito também, tivemos convidados quilombolas, né? Especialistas no assunto, que nos trouxeram bastante informação a respeito. Também saiu algumas sugestões, né, de como o problema dos quilombolas realmente é a questão de terra, né, e de como solucionar isso. Então, apresentaram algumas sugestões, né, e isso vai constar no nosso relatório, porque a finalidade também a finalidade da nossa comissão é apresentar um relatório ao final da gestão, ou seja, a nossa gestão vai até 2021. Então, ao final de 2021, nós pretendemos apresentar um relatório, e nesse relatório vai ser dado a verdade da escravidão no Paraná, certo? E quais seriam as soluções, né? As medidas tomadas. E entre delas estão, então, a questão dos quilombolas no Paraná, a questão da justiça restaurativa, que nós vamos fazer o seminário e convido a todos, os ouvintes que participem, é só fazer inscrição no site da OAB. Então, dia 5, a partir das 16 horas, nós vamos estar com o seminário Ubuntu, um modelo de justiça restaurativa nas ações afirmativas. Nós vamos estar falando, então, sobre ações afirmativas, né, e como uma justiça restaurativa, né, ou seja, vamos compensar, né, compensar esses 300 anos, né, que essa população ficou à margem da sociedade, ou seja, à margem da sua riqueza, mas produzindo riquezas, né? Então, vamos compensar uma justiça restaurativa. Através do quê? De uma filosofia Ubuntu. Não uma ação de discórdia, mas não, uma ação de engrandecimento de uma nação ou de um Estado. Olha a nossa pretensão, mas é o de engrandecimento de uma nação realmente. Porque enquanto eu não dou oportunidade para um grupo dessa nação, né, de um determinado grupo, se eu não dou oportunidade para eles, né, com certeza nós vamos ter uma sociedade desigual, né, nada fraterna, né? Então, através disso, nós tentamos dessa forma, né, semear uma semente, né, colocar essa semente para que, né, possa florescer, né. É isso.
Seminários como esse que o senhor está falando, qualquer cidadão então pode participar, inscrição gratuita, e o intuito, digamos, é agregar, mesmo quem não faz parte, não é negro ou não é da população negra, pode também participar.
Com certeza. O intuito realmente é agregar, né? É formar realmente um grupo que tenha essa consciência, né, e levar essa consciência adiante, né? Talvez seja algumas soluções, é aquela coisa que eu falei, nós temos que criar a nossa própria, característica, nosso próprio modo de ser, né, como brasileiro, como nação.
Como o senhor avalia as nossas políticas públicas atuais perante a população negra?
Veja, de uns anos para cá, realmente, a partir de 2003, né, de 2003, houve bastante mudanças, né, na questão das políticas referente aos negros. Houve bastante. O problema é que algumas vezes elas não são efetivas, né? Eu vou falar, por exemplo, do caso da lei sobre... Agora eu não recordo o número da lei, mas é a lei que... dispõe que o ensino público deve lecionar sobre a história, né, dos afrodescendentes e história da África, né, no ensino público e privado. A lei diz isso, só que para efetivar, existem escolas que não têm muitas condições, porque falta material, falta material, falta capacitação dos professores. É. Então, assim, a gente fez uma parceria agora com a DPU.
Sim.
E nós pretendemos trabalhar, focalizar essa questão realmente do ensino da história negra nas escolas. Tipo, fiscalizar o que está ocorrendo, né? O que falta para capacitar esses professores, né? Seria, essa é uma forma também, né, de combater o racismo, o racismo religioso que está tão em evidência, a intolerância religiosa que está tão em evidência. Então, assim, quando você conhece, né, quando você... Porque o preconceito nada mais é do que de um preconceito, realmente. É um conceito equivocado de alguma coisa. A falta de desconhecimento, a ignorância. Quando você começa a conhecer realmente, e nós temos que conhecer mesmo um pouco da história, nós temos que conhecer a história da África, nós temos que conhecer a história da escravidão, né, para erradicar esses preconceitos, né, e realmente entender realmente, compreender que a religião de matriz africana não é isso, não é aquilo, mas realmente tem uma outra filosofia, né, e que deve ser respeitada, né, como qualquer outra religião, como uma religião cristã ou muçulmana ou o judeu, né, quando você passa a estudar as religiões, né, você tem uma outra visão e que todas levam a um Deus. Com certeza, é isso.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o Dr. Ney Luiz Moreira de Freitas, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Ainda falando em políticas afirmativas, doutor, fala um pouquinho para nós sobre as cotas raciais nas universidades.
Como eu falei, né, as cotas raciais já se deu como lei, né? A mídia realmente ficou discutindo realmente se era merecido, não merecido, se era direito, não era direito, se era... E ficou muito nessa discussão. Mas realmente, se nós formos aprofundar realmente... Veja, não é melhor para uma sociedade que você dê oportunidade para aqueles que nunca tiveram oportunidade... Né, de oportunidade para que estude, ou seja, a pessoa quer estudar, ela só quer uma oportunidade de conhecimento, né, é conhecimento, né, então assim, durante 300 anos foi nos negado a humanidade, né, não éramos humanos, foi nos negado o conhecimento, né, não seria um momento realmente da sociedade pensar nisso e vamos dar uma oportunidade, porque, gente, tá só se dando o conhecimento, ou seja, é um progresso para a nação, realmente. Mas ficou numa discussão tão, né, tão mesquinha, tão... E que se perdeu. Mas, realmente, é lei e tem que ser cumprida, realmente.
Agora, por exemplo, como é a inserção da população negra no direito, na nossa advocacia?
Veja, os advogados, existem reserva de vagas nas universidades, algumas privadas, né? Nós fazemos o curso como qualquer outro estudante, né? Fazemos também o exame de ordem, né? O exame de ordem não tem cotas, realmente, porque uma vez que você já tem uma formação, né? Você só vai demonstrar que realmente você tem conhecimento. O exame de ordem, ele tem essa importância, né? Que, assim, para você ser juiz, você tem que fazer um concurso público. Para você ser promotor, tem que fazer um concurso público. Para delegado, para um concurso público, né? Para avaliar realmente teu conhecimento. E para advogar também, né? E é pela Ordem dos Advogados do Brasil, que não é só uma instituição de classe, mas é uma entidade atuante na sociedade civil. E então, assim, você passa por uma universidade, pode ter sido com reserva de vagas, você pode ter entrado com uma reserva de vagas, mas você vai fazer uma prova como qualquer outro, né? Após a tua formação, como qualquer outro. Então, você vai avaliar a tua capacidade, né, no exame de ordem. É dessa forma que os negros têm entrado na advocacia, certo? Eu vejo que realmente hoje, depois de 2003, assim, o número de negros estudantes de direito é bem maior do que quando eu me formei em 2002. Não, por exemplo, eu me formei em 2002, eu fui o único negro durante os 5 anos de estudos, né? Eu vejo assim que tem muitos outros negros hoje formados, então a nossa comissão é formada por um grande número de negros, né, advogados, e realmente houve uma diferenciação, né? Então a inserção do negro na advocacia se dá dessa forma, né, através do exame de ordem, né, que é geral para todos, né, sem cotas realmente, mas porque é uma questão de realmente de avaliar a sua capacidade.
E quais os desafios, doutor, que ainda temos que superar no nosso país para o fim do racismo e da discriminação?
Tá. Para superar são esses trabalhos, essas ações afirmativas, né? Tanto simbólica, né, como o conhecimento, a educação, né, da nossa história, e voltarmos para a nossa realidade realmente, para a nossa realidade, né, o que realmente leva essa sociedade, porque durante muito tempo se pensou que nós vivíamos numa democracia racial, mas a partir do momento que a gente começa a derrubar esses paradigmas, a partir desse momento, nós vamos ver, nossa, mas por uma democracia racial, mas os negros não estão no poder, né? Não temos deputados, pelo menos aqui no Paraná, não temos deputados negros, não temos prefeitos negros, quiçá presidente negro, nós não temos, né? Na política, nós não temos. Na magistratura, são poucos também. Então, quando a gente começa a pensar, a discutir, por que que essa gente está morando lá na periferia, né? Lá na margem da sociedade, por que que a violência ou os presídios estão lotados de pardos e negros? O que está acontecendo? Nós temos que pensar nisso. Então, realmente existe um racismo. E como que nós vamos trabalhar, né, para erradicar esse racismo? Com ações afirmativas, certo? Conscientizando tanto negros, brancos, índios, né, amarelos, nesses países, né, sobre essa condição. Nós temos que enfrentar, porque enquanto a gente não enfrenta ou nega que existe racismo, né, vai continuar dessa forma, né, essa desigualdade social, né, grande, e que realmente afeta todos. Né? Não afeta só os negros, afeta a toda a sociedade. Então, assim, eu acho que a maior forma realmente é trabalhar com essas ações afirmativas, né? Fazer essas buscas, essas pesquisas, dar soluções e cobrar realmente das políticas, dos políticos, né? Realmente a efetividade dessas ações.
Eu quero agradecer, Dr. Ney Luiz Moreira de Freitas, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, pela sua entrevista hoje aqui no Justiça para Todos.
Obrigado vocês, obrigado aos ouvintes pela atenção. E eu convido a todos para que dia 5, na próxima terça-feira, a partir das 16 horas, na OAB, venham participar do nosso seminário Ubuntu, né, um modelo de justiça restaurativa nas ações afirmativas. Obrigado.
Muito bom, obrigada. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e agradeço a sua sintonia. Nós voltamos amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.